Senador Ronaldo Caiado, eu queria primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que nós estamos vivendo nesse país uma crise totalmente sem precedentes. Num grande escândalo de corrupção, mas aliado a esse grande escândalo de corrupção, uma crise econômica que parece que não está sendo tratada pelo governo com a seriedade que deveria ser. O governo, ele insiste num ajuste fiscal atacando apenas a receita, tentando aumentar alíquotas de impostos, pensando em criar impostos, quando deveria reduzir as suas despesas, qualificar melhor o seu gasto, se preocupar em ser mais eficiente. Nós temos ministérios em excesso, cargos comissionados em excesso nesse país. Então, na minha concepção, enquanto não for atacado a questão da despesa, nós vamos ter o gasto corrente desse país sempre explodindo. E isso dá um reflexo na inflação. Nós tivemos no último mês de fevereiro a inflação acumulada, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, de 7,7%, superior ao teto da meta, que é 6,5%. Ou seja, nós temos um regime de metas de inflação fictício nesse país. Porque o governo não segue o regime de metas de inflação. Meta de inflação é só para falar que é o nome do sistema, mas não é esse. Porque se é meta de inflação com 4,5%, então o governo tem que reconhecer que falhou durante todos os seus anos. Porque em nenhum momento a inflação nesse país, nos últimos 4 anos, foi 4,5%. Sempre beirou o teto da meta e agora explodiu o teto da meta. E pior, isso foi esse 7,7% no mês de fevereiro. Porque qualquer entendedor básico de economia sabe que o dólar subindo, num ponto futuro, tem um impacto na inflação. E o dólar agora chegou a 3,20, quando estava no ano passado a 2,25. Portanto, isso vai ter um impacto na inflação mais na frente. Queria aqui também parabenizar a Vossa Excelência por recolher assinaturas para a CPI do BNDES.
Obrigado.
A qual eu assinei, inclusive queria saber de Vossa Excelência como estão, eu vi ontem que estava faltando 2 assinaturas, como estão as assinaturas para essa instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Porque é importante que isso seja investigado pelo parlamento. E não é só para punir culpados, não. É para também inocentar inocentes e para investigar a fundo tudo o que está ocorrendo no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Porque a política do BNDES hoje também é uma política com a qual eu não concordo. O BNDES pensa em colocar 20 bilhões num projeto de trem-bala, por exemplo. Com aqueles 20 bilhões, quantos microempreendedores nesse país poderiam ser estimulados com R$100 mil cada um e gerar uma série de microempreendimentos nesse país? Quantos empreendedores poderiam estar empreendendo, gerando emprego, movimentando a economia? E o BNDES não, prefere atender grandes empresários, com empréstimos a grandes empresários, com suspeitas de influências político-partidárias e não seguindo critérios técnicos. E aquilo é o dinheiro do contribuinte. E cabe ao poder fiscalizador, que é o poder legislativo, cumprir o seu papel. Então, eu queria saber como está o recolhimento de assinaturas, a minha está lá, mesmo não sendo essa a orientação do meu partido, eu assinei a CPI do BNDES, o senador Lazier está aqui do lado dizendo que também assinou o pedido de instalação da CPI. Eu queria saber como está esse recolhimento de assinaturas e parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento, porque esse país vive, sem dúvida nenhuma, uma crise política profunda, mas mais do que isso, uma crise política que é acompanhada de uma crise econômica que o governo não está tratando como deveria, porque a população, a vida real das pessoas, a população sente nas ruas uma inflação crescente, a pessoa vai comprar algo, já não sabe se está o preço que estava na semana passada, e isso é a vida real das pessoas, isso não é um discurso político. Eu sou uma pessoa que tento ser sereno e equilibrado nas minhas ponderações. Quando tem algo a elogiar, eu elogio. E quando tem algo a criticar, eu critico. E nesse momento, o governo precisa tratar com mais seriedade esse momento que o país vive.
Muito obrigado. Eu quero não só incluir no meu pronunciamento a parte do deputado, do senador Regufe, e dizer que essa manipulação não só do teto da meta, também da inflação, como também da taxa de juros Selic, que até dois dias antes das eleições, o governo brasileiro manteve, dois dias após as eleições do segundo turno, o governo manteve taxa de 11%. Dali, aí sim, o Banco Central tomou conhecimento, que já não era aquela mais a realidade, e já aumentou para 12,75%, o que mostra que toda a máquina do governo, o Banco Central não tem autonomia alguma mais, passou a ser uma estrutura, tá certo, acessória de uma campanha eleitoral. Isso é que é deprimente, nós tivemos a oportunidade de dizer isso ao próprio presidente do Banco Central, Tobin, e isso mostra a desconfiança da sociedade diante desses fatos. Mas para completar, dizer que as assinaturas já chegaram realmente no número necessário, estamos coletando outras assinaturas de colegas que chegarão na segunda-feira e que pediram o tempo para que possam assinar também e fazemos a entrega à Secretaria da Mesa. Mas eu quero chamar a atenção de um fato, senador Cássio, como líder do PSDB, que Vossa Excelência é, e que representa com muita competência, que o ministro Chiorro agora veio aqui ao Senado Federal participar de uma reunião da mesa, dizendo que a oposição está ameaçando acabar com o projeto Mais Médicos. Veja bem a que ponto nós chegamos. Quer dizer, o cidadão, quando ele é pego praticando a fraude, que ele não tem explicação diante dos fatos, que não foi nem o senador Caiado, nem o senador Cássio, que denunciamos. Foi a própria TV Bandeirantes que mostrou a fraude de espiões cubanos que não são médicos e que foram credenciados como médicos, em que o assunto foi fraudado dentro do Ministério da Saúde para desrespeitar as normas, para fazer com que o contrato atendesse Cuba e que a ditadura cubana recebesse 1 bilhão e 400 milhões de reais, enquanto os médicos cubanos recebem 170 milhões de reais. Ou seja, um décimo do valor. No momento em que está lá, na hora da elaboração do contrato, a representante da OPAS, no Ministério da Saúde, se dirige ao Itamaraty dizendo: não, não vamos dar conhecimento a eles deste assunto. Já falamos com o Marco Aurélio Garcia e ele é que decide. Este assunto lá só vai complicar e trazer entraves para nós. Trata o chanceler, ministro das Relações do Exterior, o ministro patriota, pelo apelido de cabelinho, ironicamente. Isso dentro do Ministério da Saúde, senador Cássio. Dentro do Ministério, senador Laércio. Vossa Excelência assistiu o vídeo. Quer dizer, a fraude instalada dentro do governo. Quer dizer, o governo instalou, institucionalizou a corrupção dentro da máquina. Quando a presidente diz, é uma senhora idosa. Não, é uma jovem de 12 anos. Porque a corrupção existe secularmente, mas institucionalizada como plano de governo, programa de governo, foi exatamente no governo Lula e continuado pela presidente Dilma. Agora institucionalizou o crime, ou seja, o cidadão é espião. Ele chega no Brasil com a credencial de médico e recebe a identidade médico e vem aqui para patrulhar os médicos que vieram trabalhar. Esse é o ponto que nós estamos pedindo, esclarecimento. E o ministro Chiorro chega aqui naquela tese como se nós estivéssemos aí tentando dificultar o problema da saúde. Não, ele não teve coragem de defender os 10% da receita corrente bruta na hora que nós lutamos em apoio a um projeto de origem popular, de iniciativa popular. E para finalizar, senhor presidente, obrigado pela tolerância de Vossa Excelência, é dizer...
Senador Caiado, lhe peço uma parte antes da conclusão de sua fala.
Pois não, senador Cássio.
Não, apenas para trazer um elemento que soma a tudo que Vossa Excelência vem afirmando na tribuna, não apenas nesse instante, mas ao longo da sua atuação como parlamentar, não apenas agora no Senado, mas já anteriormente na Câmara, o que o senador Regufe acaba também de contribuir, que como se não bastasse toda essa crise ética, com todos os escândalos de corrupção, a crise política, a crise econômica, com a recessão que foi criada pelo próprio governo. O Brasil hoje, através do seu governo federal, o governo da presidente Dilma Rousseff do PT, tem uma crise que é talvez a mais difícil de ser superada, que é uma crise de credibilidade.
Perfeito.
Falta por completo credibilidade no governo para enfrentar os desafios do Brasil. Então, como se não bastasse todas as dificuldades, esta falta de credibilidade leva a população a um sentimento de desesperança. Eu já disse outras vezes, vou repetir, eu, de forma constrangedora, não é com alegria, muito menos com satisfação, que eu faço essa afirmação. Mas o fato é que a Presidenta da República mentiu para o povo brasileiro. É terrível um senador, ou mesmo um cidadão, um médico, advogado, um trabalhador rural, um engenheiro, um pedreiro, para qualquer pessoa, é extremamente constrangedor dizer que a Presidenta da República mentiu. Mas mentiu mesmo. E mais recentemente, ontem, no plenário desse Senado, uma outra mentira da Presidenta da República, que o ano passado, através de seus líderes, garantiu o processo de renegociação da dívida dos estados, seria votado. Pediu para que fizéssemos isso após as eleições, para que não houvesse impacto na avaliação de risco, para que o país não tivesse ameaçado o chamado grau de investimento pelas agências internacionais. De forma responsável, o Senado atendeu ao apelo do governo, votou a matéria após as eleições, diante de um compromisso que foi firmado que a matéria seria aprovada e, consequentemente, regulamentada. Pois bem, a regulamentação não houve. A Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições, fez a regulamentação e aí vem o governo em alvoroço tentando corrigir mais um descompromisso firmado pela Presidenta da República. E o que falta é exatamente isso, é credibilidade. Porque foi ela que foi à televisão para dizer, ó, a conta de luz vai baixar 18%, vai subir 70%. As pessoas estão recebendo as contas mês a mês, e as contas de energia, as contas de luz não param de crescer. É o aumento de impostos, de outras tarifas, aumento do combustível. E, como bem lembrou o senador Rigufi, o governo não faz o seu dever de casa, não dá o menor exemplo, continua com estrutura inchada, milhares e milhares de cargos comissionados, dezenas de ministérios, mas quer que o contribuinte pague mais impostos para continuar financiando um Estado que está aparelhado, porque, infelizmente, o que se percebe é que não existe mais um projeto de país, existe apenas um projeto de poder, com todos os desvios, com todos os desmandos, porque, infelizmente, essa prática de corrupção passou a ser um modus operandi, é um modo de governar o Brasil.
Exatamente.
Corrupção sempre houve, nós sabemos disso, desde que mundo é mundo, desde que existe humanidade, que a corrupção existe. Mas não como uma forma de governar.
Exatamente.
Um estilo de governo para manter um projeto de poder. E é isso que a sociedade está dizendo, basta, chega. E é esse o nosso papel, Vossa Excelência como líder dos democratas, eu como líder do PSDB, sendo sempre uma voz, né, somada a tantas outras vozes, em defesa das pessoas que não aguentam mais um governo perdulário, incompetente, incapaz, que já não presta serviços minimamente com qualidade na saúde, na educação, caos na segurança pública, no transporte, programas como Minha Casa Minha Vida, que recebiam o nosso elogio, desarticulados, programas como Minha Casa Melhor, extintos, problemas do FIES, no Ciência Sem Fronteiras, no Pronatec, caos absoluto gerado pelo governo que quebrou o Brasil. Então,
verdade,
quero me congratular com Vossa Excelência. E além de todas essas crises que foram por Vossa Excelência enumerados nesse pronunciamento que chega ao final, eu incluiria esta que talvez seja a maior delas, que é a crise...
Excelência, é dizer que faço questão de toda a fala do senador Castro seja incluído também no meu pronunciamento e didaticamente levantou pontos, mas que exige de nós, nesta hora, que possamos não só fazer o diagnóstico, mas mostrarmos alternativas para a população brasileira. A conclusão que faço é, com muita tranquilidade, eu tive a coragem já de me pronunciar, dizendo que no regime presidencialista, quando a população enxerga que a presidente da República, em 77% dos avaliados, consideram que ela mentiu para o país para se reeleger, quando apenas 10% acreditam que ela poderá superar a situação de crise ou confia nela, diante de um sistema como esse, é fundamental deixar claro que a figura da presidente não tem como mais propor aquilo que os senadores que me antecederam aqui disseram, que me apartearam disseram, em propor uma parte de sofrimento, de aumento da carga tributária, sem diminuir aquelas benesses e concessões que o governo dá a ele e a quem lhe serve. Por isso, eu não enxergo outra maneira. Se a presidente da República está vestida na condição de presidente, se tem uma visão republicana de governo acima do seu partido, mas visando a população brasileira, o país num todo, a atitude que ela deveria ter neste momento seria exatamente de chamar as lideranças de todos os segmentos da sociedade, como também as lideranças do Congresso Nacional, e poder, diante de um quadro desse de ingovernabilidade que está instalado neste momento, deixar claro que a hora seria exatamente dela ter altivez, de se comportar acima de pessoa física e partidária do PT, mas pensando na nação, ela exatamente declarar a renúncia do seu cargo e nós podermos, nesta hora, buscarmos com que a sociedade brasileira possa ter a oportunidade de ser novamente consultada, sem a maquiagem dos fatos, mas com a realidade da dificuldade que nós vamos enfrentar para quem vai governar o Brasil poder, aí sim, promover as mudanças substantivas que a sociedade brasileira espera de todos nós. Por isso, é essa a conclusão final que chego nesta hora. Do contrário, nós estaremos adiando um problema que a cada vez mais vai se agravar e nós veremos isso nas ruas no próximo dia 12 do mês de abril, onde serão milhões a mais do que for no dia.